Está aqui o técnico Renato Portaluppi para iniciar a entrevista coletiva. Evidente, né, Renato, você vai falar para a gente do jogo, mas eu queria te acrescentar duas questões. O porquê de o PP não ter ingressado, né? E também a entrada do Luciano, né? O que você pretendia tendo o Luciano naquela reta final de jogo ali?
Eu tinha três substituições, né? Eu coloquei o Luciano porque eu estava com dois volantes, tirei um dos volantes, até porque eu estava perdendo o jogo. Coloquei o Luciano de um lado, o Thiago Neves do outro. São dois jogadores que chutam bem, cabeceiam bem. Eu tinha que ir pro tudo ou nada. Fiquei apenas com o volante. Essa foi a minha opção do Luciano. E não pelo PP, porque eu já tinha o Alisson por um lado, o Everton do outro. Então procurei aproveitar bastante as características dos jogadores que entraram, tanto o Thiago Neves como o Luciano. Como já falei, que chutam bem e cabeceiam bem. Até porque nós estávamos perdendo o jogo no momento que o Luciano entrou.
Renato, quando o jogo estava 0-0, tu tiras o Lucas Silva e coloca o Thiago Neves, e naquele momento você não precisava ir para o tudo ou nada. E há uma coincidência nos últimos três jogos, que você fez uma substituição parecida. Contra o Imoré, tu tira o Lucas Silva, coloca o Thiago Neves. No Grenal, tu tira o Lucas Silva e coloca o PP, e hoje você coloca o Thiago Neves na do Lucas Silva. E coincidentemente, nos três jogos, parece que o Grêmio perde o meio de campo e dá espaço para o adversário. Levou o segundo do Imoré, o Inter teve chances, e hoje o Caxias conseguiu o gol da vitória após a saída do volante mais marcação. Você concorda com essa análise de que o Grêmio perde o meio campo nestas substituições e tua parcela de responsabilidade com essa troca e com a derrota?
Eu concordo com você em alguns aspectos. Isso não quer dizer nada. Nós estamos jogando com três volantes. O Grêmio é time grande. Com todo o respeito ao Caxias, no momento que eu tirei o Lucas Silva, por dois motivos. Um, porque ele estava com o amarelo. E o outro, coloquei um jogador muito decisivo, acostumado a decisões, que é o Thiago Neves. O jogo estava empatado e eu fui para buscar a vitória. Alguém tinha que sair. Eu optei pelo Lucas justamente porque ele estava com o cartão amarelo. Então, nessas horas aqui é muito fácil condenar. Se ganha, mexeu bem. Você falou do Grenal, entrou o PP, nós ganhamos o jogo. O treinador não vai acertar todas e nem errar todas. Quando eu faço as substituições, eu procuro buscar sempre o melhor pro time. Então procurei explicar para vocês as substituições que eu fiz, faria tudo de novo, entendeu? Para quem entende, entende. O que eu vou fazer? Volto a repetir, tirei um volante que estava com o cartão amarelo e coloquei o Thiago Neves. Nós temos uma maneira de jogar, sempre com dois volantes. Tenho colocado três volantes, porque nós estamos com o Jean machucado e o Thiago Neves ainda não se encontra 100%. Então no momento que eu estou com três volantes, se agora eu termino o jogo, perco o jogo, por exemplo, dos pênaltis, estariam perguntando, por que terminou o jogo com três volantes? Mas eu não tenho que explicar toda hora para vocês, mesmo que vocês não façam as perguntas. Eu expliquei para vocês as perguntas que me fizeram. Gostem ou não.
Renato, por gentileza. O Grêmio, você falou, é um time grande. Mas perdeu duas vezes para o Caxias, um adversário cuja folha de pagamento pode ser paga por um dos seus titulares. Como é que você consegue explicar dois insucessos, um deles custando um título e, consequentemente, planejamento do segundo turno que você mesmo já havia falado, a direção colocava como prioridade a Libertadores da América?
Esse foi um dos temas que eu tive com o meu grupo durante a semana toda, praticamente diariamente. Falei para eles que era importante a vitória hoje, nos 90, nos pênaltis, enfim. Ganharmos o primeiro turno, porque o segundo turno é complicado, já falei isso para vocês depois do Grenal. Tem a Libertadores no meio e agora só tem mais uma vaga. Então ficou complicado, mas fazer o quê? O Grêmio é grande, o Grêmio disputa todas as competições, e as competições que o Grêmio disputa ele entra para ganhar. Tem que buscar o segundo turno, poderíamos ter encurtado e muito esse caminho. Foi um dos temas que eu falei para eles na pré-eleição. Infelizmente não conseguimos ganhar. Agora nós temos o segundo turno. Perdemos uma batalha, não perdemos a guerra, tem o segundo turno, mas tem a Libertadores também. Então, agora é correr atrás do prejuízo.
Renato, te agrada, hein? Você disse que quem entende, entende, quem não entende, não entende. Desculpa, mas eu não entendi por que você pôs o Caio Henrique hoje, haja visto que você precisava vencer o jogo e trocou um lateral por outro.
Bom, então eu vou explicar para você.
Por favor.
Por favor. Entenda de uma vez por todas. Já falei depois do Grenal para você. O Cortez é um jogador que marca melhor. Eu estava perdendo o jogo. Coloquei o Caio Henrique, que é um jogador muito ofensivo, que cria bastante. Não crio hoje. Talvez eu tenha respondido a tua pergunta. Consegui?
Não muito.
Bom, então você tem que estudar.
Obrigado. Vamos lá.
Renato, ainda te agrada essa posse de bola do meio campo do Grêmio, que por vezes, pelo menos na minha visão, até dos nossos comentaristas, que por vezes ela se torna um tanto improdutiva. Te agrada ainda?
Não, foi isso que eu falei, inclusive, pro grupo, após o jogo. Falei que a gente teve bastante posse de bola, né? Que eu sou a favor da posse de bola. Eu sou a favor de posse de bola no momento que se cria e faça os gols. Só que justamente por isso, nós mudamos um pouquinho a nossa maneira de jogar desde o Grenal, jogando com três volantes, então nós tivemos a posse de bola, mas não agredimos o adversário. Falei isso para eles, nós tivemos a bola, mas fomos muito poucos objetivos, criamos muito pouco contra um time que estava se defendendo apenas. Por isso da minha troca, mais uma vez, que eu estou explicando para vocês, saindo o Lucas Livre, coloquei o Thiago Neves, que é um jogador bem mais ofensivo, um jogador que chuta bem, cabeceia bem. Fomos em busca da vitória, mas infelizmente tomamos o gol.
Renato, eu queria te perguntar sobre o Everton, como é que está a situação dele, o que você já conversou com ele ali, ele que sentiu muitas dores no primeiro tempo, e também sobre o Jeromel, que veio aqui para Caxias do Sul, acabou nem ficando no banco de reservas.
Bom, eu trouxe o Jeromel, já sabia que não ia poder jogar, até porque não fez nenhum coletivo, nenhum jogo treino, mas é importante a presença do Jeromel, que é um dos líderes, estava junto com o grupo, veio, concentrou, conversou, trocou ideias com o grupo todo. É importante você ter esse tipo de jogador que o grupo respeita numa hora dessas. Então agora é procurar recuperar não só o Jeromel 100%, mas todos os jogadores que estão no departamento médico e com o segundo turno com força total.
E o Everton?
O Everton, não sei, eu não falei ainda com o médico, mas ele terminou o jogo. Acredito, não sei, que não seja nada demais. Agora, por falar no Everton, eu considero o Voad um dos melhores árbitros do Brasil. Ninguém vai me perguntar sobre o pênalti no Everton.
Você não fala.
Tinha o VAR. Eu vi o lance no vestiário e foi pênalti. Porque o jogador do Caxias, ele em momento algum ele procurou a bola, vocês vão poder ver na imagem. Ele vai no Everton, ele empurra o Everton e a bola está dentro do campo. Aí a única pergunta que eu faço pro Voad, e eu faço isso durante o Campeonato Brasileiro, que eu sou contra isso, é o árbitro do VAR que decide se é pênalti ou não, se é expulsão ou não, se é falta ou não. A pergunta que eu gostaria de escutar do Voad, por exemplo, é por que ele não foi ver o lance. É só isso. Não vai desmerecer ele. É um dos melhores árbitros do Brasil. Gosto muito dele. Fiquei muito tranquilo quando foi colocado o Voad para apitar o jogo de hoje. Agora eu não entendo por que ele não foi ver o lance no VAR. Tem que acabar o VAR. Tem que acabar com essa mania do cara do VAR, do árbitro do VAR, decidir o que é. Está na dúvida? Vai lá ver. O lance foi muito duvidoso. Muito duvidoso. Então o Voad devia ter visto o lance e aí sim ter decidido se foi pênalti ou não. E foi pênalti. Se ele vai lá ver o lance no VAR, ele ia dar o pênalti, porque realmente foi pênalti. Então eu não entendo. Tem o VAR, mas o árbitro não quer se deslocar até o VAR para ver. Tem uma indecisão, ele pode continuar com a mesma opinião dele, mas vai observar. Aconteceu isso muito no Campeonato Brasileiro ano passado. Tem que acabar com isso. O lance duvidoso, seja contra o Grêmio, a favor do Grêmio ou com qualquer outro jogo, o árbitro, na dúvida, ele tem que ir ver o lance. Ele não pode ter a mesma opinião do árbitro do VAR. Pode ser até que seja a mesma opinião, agora ele tem que ver. Às vezes é diferente a opinião. Foi pênalti. Eu não estou aqui falando que foi pênalti, estou dando desculpa. Perdemos, sem problema algum. Agora, um pênalti desse não ter sido dado com o VAR. Bom, então a gente não precisa mais do VAR. Sinceramente, a gente não precisa mais do VAR. Se o árbitro não quer ir lá ver o lance de perto para ver se ele vai mudar a opinião dele ou não, a gente não precisa mais do VAR. O árbitro do VAR é que decide se é pênalti ou não. Hoje o Grêmio foi prejudicado. Não estou dando desculpa. Não estou dando desculpa porque o Grêmio perdeu. Amanhã depois vai acontecer de novo. No jogo do Grêmio, no jogo do Internacional, no jogo de qualquer outra equipe. É isso que eu não entendo. Eu não sei o porquê que o árbitro não vai analisar o lance e depois decidir se foi ou não foi pênalti. Deixam tudo pro cara do VAR. Então fica difícil. Deu?